Boa noite para todos. O nosso assunto hoje é tranquilidade versus raiva. Raiva, ira, cólera versus paciência, tranquilidade e assim diante. O rei Salomão, Shlomo HaMelech, o mais sábio dos homens, escreve nos Eclesiastes, no livro de Kohelet, Al tevahel beruchacha lichos. Não se apressa para você ficar irado. Kikas bechek silim yanuach. Porque a raiva, ela mora, a sua moradia está no meio dos tolos. A raiva é algo extremamente grave no judaísmo. E a gente tropeça bastante neste tipo de defeito. Se eu não estava falando para mim hoje à noite, talvez eu não teria nem o direito de falar. Quem de nós não fica um dia irado, se perde? Os nossos sábios no Talmud dizem uma palavra extremamente dura a respeito da pessoa que se irrita facilmente. Rabbi Shimon ben Elazar, o neto de Rabbi Shimon bar Yochai, ontem festejamos Lag BaOmer, festa de Rabbi Shimon bar Yochai, o neto dele diz uma palavra na Gemara em Shabbat, escuta isto. Hamekareya begadav bechamato. Aquele que no momento de ira ele rasga sua roupa. Meshaber kelav, quebra objetos. Mefazer ma'otav, joga dinheiro. Harehu que oved avodah zara. É como um homem que está praticando idolatria. Quer dizer, qualquer homem que fica raivoso é comparado a um homem que pratica o paganismo, a idolatria, a coisa pior que tem no judaísmo. Vocês todos sabem que nós judeus, se temos que escolher entre servir pedra, madeira, se ajoelhar para qualquer estátua, imagem, ou entregar a nossa vida, a gente recusa qualquer ato de apostasia. E aqui vem o Talmud e compara o homem irritado, raivoso, a um idolatra. Por quê? Porque na hora da raiva, o homem se perde. Ele está totalmente descontrolado. Ele não consegue mais dominar seus sentidos. Ele está dominado por um espírito negativo. Entra ódio. Entra raiva. E afinal, o que ele está fazendo? Ele está servindo o ódio dele. A raiva dele não está servindo mais a Deus. Ele está simplesmente dominado por outra coisa. Por que ele se chama um idolatra? Diz o Alter Rebbe no Tânia. Na hora da raiva, nistalka mimenu ha'emuná. Ele perdeu a fé. Se este homem tinha fé e sabia que tudo o que acontece, tudo que ocorre neste mundo é por vontade divina, tudo é por divina providência. Só este homem que o chateou, este homem que o insultou, este homem que bateu nele, não é por acaso. Há uma mão divina atrás disto. Já que você não tem fé, e você pensa que você que domina os eventos, os acontecimentos, você fica chateado. Se o homem que realmente se chateia rapidamente, ou em colérico, ele simplesmente está servindo, está acreditando em outros poderes que Deus. Os nossos sábios dizem, qualquer homem que fica com raiva, im chacham hu, se é um sábio, chokhmato mistaleket. A sabedoria vai embora. Im navihu, se ele é um profeta, nevuato mistaleket. Ele perde o espírito de profecia. E nós temos um exemplo disto dentro da Bíblia do Tanakh, com o grande profeta Eliseias, Elisha. Elisha era o aluno de Eliyahu, de Elias. Grande profeta. Num certo momento ele perdeu o controle e ficou muito raivoso com o rei de Israel. Logo depois, mas logo mesmo, Está escrito que ele pediu Krulin Menagen, me trazem aqui músico, alguém que toca harpa. Que aconteceu? Naquele momento de raiva, diz a Leoral, ele perdeu a profecia. E para se acalmar, para voltar ao normal, ele pediu que chegasse alguém que toca harpa, para voltar o espírito da nevoa. Seu Deus, assim como ele não mora com o orgulhoso, com o arrogante, como nós vimos, assim também a divindade não pode pairar em cima de tudo que é ira, cólera, perder o temperamento e assim diante. Mais ainda, Gemara diz, aquele homem, no momento da raiva, afilo shchina ena chashuva b'kenegdo. Mesmo a divindade, para ele não tem mais importância. Meimei gehenom sholetet bo. Todos os rios do inferno estão dominando a situação. Sem dúvida, o homem deste, não somente meshakeach talmudo, ele perde, ele esquece o que ele já sabe, mosif tipshut, mais tolice entra na cabeça, mais burrice. Beyadua, sheavonotav merubim mischuyotav. O homem irado, com certeza, tem mais pecados que méritos, diz o Talmud. Palavras fortes. Aliás, Maimônides, o famoso filósofo, quando ele vem a explicar qual foi o erro de Moshe Rabbeinu, vocês todos sabem que os comentaristas, todos pesquisam qual foi aquele erro que Moshe teve com a rocha, que ele não falou com a rocha, bateu nela, saiu água. Qual foi o erro tão grande que Moshe não entrou na terra de Israel? Imagina um castigo tão grande, um homem que 40 anos levou um povo inteiro, todos entraram e ele ficou fora. Diz Maimônides uma coisa interessante, que na hora deste episódio, se vocês olham no texto, Moshe Rabbeinu disse para o povo, Shimuna Hamorim, escuta vocês rebeldes. Moshe ficou irado, zangado com o povo. Todo o povo sabia que Moshe é uma pessoa excelente, um exemplo vivo. Eles estavam aprendendo a se comportar deste tzadik, deste justo. Quando eles viram Moshe zangado, e todo mundo sabe que a ira não é uma virtude, eles acharam que Deus deve estar chateado com eles. Se Moshe está zangado com eles, isso deixa transparecer que o Todo-Poderoso também deve estar zangado com eles. E não era o caso. Porque Deus aceitou o pedido deles de água. Deus disse para Moshe, pega a tua vara e fala com a rocha. Moshe deixou aparecer como se Deus está chateado com o povo. E isto é uma profanação leve do nome de Deus. Maimônides é muito original. Nenhum dos comentaristas vai por este caminho. Ele diz que o pecado de Moshe, entre aspas, quem somos nós para falar do pecado de Moshe, o maior dos profetas. Maimônides chama Moshe Rabbeinu Rabban Shel Kol HaNeviim, o mestre de todos os profetas. Nunca haverá um profeta tão grande como Moshe Rabbeinu. Mas, analisando o texto, apareceu como se Deus está chateado com o povo. A ira, diz Maimônides, é infelizmente um defeito grave. Aliás, em 3 lugares na Torá, consta que Moshe se perdeu um pouquinho, ficou irado. Venitalma mimenu halacha. Ele não soube responder à legislação, teve que apelar a Deus. No caso, por exemplo, a gente sabe dos utensílios de Midian, no caso do Shabbat, houve um caso, algumas perguntas, Moshe, irado, entre aspas, não respondeu. Porque o Talmud diz, Mishe balichlal kaz, balichlal taut. Através da ira, você acaba errando quando você responde a uma pessoa, quando você age. A raiva traz a pessoa no caminho errado. Eu gostaria de citar mais uma citação muito forte, antes de falar um pouco como a raiva acaba o relacionamento entre as pessoas. Existe uma Gemara em Psachim, o Talmud diz na página 113, os homens irados חייהם אינם חיים. הוידה דלז נו הוידה. Os psicólogos podem confirmar isto hoje. A gente sabe uma pessoa que a cada instante se perde. Ele é colérico. O rosto dele não tem nem mais tempo de voltar do vermelho para o branco da paz igual que já entrou numa nova briga. Onde que ele está aí brigando? Ira. Chateia-se com qualquer um. Filhos e mulher. Amigos e parentes. Que vida que é isso? Que tipo de vida pode ser? Fora que ele atenta à saúde do corpo dele. E por isso os nossos sábios dizem, Kolakois, Mekatsrim Yamav, qualquer homem que fica demais irado, ele encurta sua vida. Olha bem, a ira é algo terrível, acaba com as pessoas, porque aquele que fica chateado não percebe mais, perde o controle, fala coisas que ele nunca teria falado normalmente, ofende, insulta, as pessoas ao redor se chateiam, e acha que com uma pessoa deste é manter distância é a melhor solução, acaba ele tendo uma vida solitária, não solidária, solitária, e acaba simplesmente se tornando só. Existe um episódio dentro dos nossos livros, na Gemara Yevamot, uma vez numa sinagoga em Tiberias, Bebet Knesset Shel Tveria. Esta história tem 1800 anos, mais ou menos. Houve uma briga pacífica, a respeito de alguma lei, entre Rabbi Yossi e Rabbi Elazar. Infelizmente ficaram enfurecidos, entraram naquela discussão tão forte, que chegou a tal ponto, עד שנקרא ספר תורה בחמתם. נבריגה, מונס, עקי אלה, אונטה וקונספר תורה למור, עקבור רזגנדו או ספר תורה. און פושו, און פולו. און דוז אומינס כסתיו אסיסטינדו האיסטו, ששמעו רבי יוסי בר קיסמה, רבי יוסי פיליו דה קיסמה, אלי ויו אסתה סנה טריסטי, dois sábios. Os nossos sábios dizem que um sábio é um homem que fala tranquilo. Divrei chachamim benachat nishmaim. Com sabedoria, com calma, ele viu esta cena. Que dois sábios chegaram a tal ponto que a briga levou a rasgar o que tem de mais sagrado para nós. Naquele momento, Rabbi Yossi Bar Kisma se levantou e disse, תמה אני אם לא יהיה בית הכנסת הזה בית עבודה זרה. וכך היה. Eu não tenho dúvida que aqui dia esta sinagoga se tornará uma casa de idolatria. E assim foi no final. Senhores, vocês estão vendo o que a raiva pode fazer. O Satã, as forças do mal, o lado oposto, chama isso como você quer, a mal inclinação nossa, sabe qual é o maior prazer que ela tem? É uma briga de casal. Isso é maravilhoso. Mandar uma briga entre marido e mulher, você faz imediatamente dois golpes de uma vez. Separá-los, brigar, brigas feias. E sabe quando mais, quando, que dia principalmente está escrito nos livros místicos e cabalísticos? O dia mais propício para isto, sexta-feira à noite. Na entrada do Shabbat sagrado, que Shabbat normalmente é Shabbat Shalom, Shabbat traz a paz. Naquele momento vê o Yetzer Hara. E qualquer pequeno, marido chega da sinagoga, mas você não colocou o vinho exatamente como eu queria. E a Halá não tem aquele gosto que eu estou acostumado. E aqui começa a briga. E não termina mais. E sabe o que acontece? Vocês estão rindo, mas... cada de nós sabe. Automaticamente, os dois ficam deprimidos. Cada de seu lado. Cada virado de seu lado. E quando a pessoa está triste e deprimida, isto é o melhor momento para a mal inclinação dominá-lo, controlá-lo, ele acabar fazendo as piores besteiras. Brigas de casal. Qualquer briga que começa com um pouco de raiva, com um pouco de ira, Alguém levantou o tom da, voz. Não exatamente como que é. Acabou. Os nossos sábios dizem, você reconhece o homem por três coisas. Bequiço, o seu bolso. Como que ele age? Semana passada, generosidade ou avareza? Becoço, na bebida. O sábio, quanto mais bebe, mais segredos, mais palavras sábias que vão sair. Como diz o Talmud, Nichnas Yain Yatzasod. Entrou o vinho, sai o segredo. Uma pessoa fútil, vazio, sai palavrões. Em hebraico, vinho vale 70 e sod, segredo, vale 70. A língua sagrada. E a terceira coisa, como você reconhece uma pessoa, é beca-asso. Estão vendo o jogo de palavras? Bequiço, becoço ou beca-asso. Caas é a raiva. Na hora da raiva, como ele age? Ele age como um pagão mesmo? Se torna um animal, não se controla, é descontrolado, pode quebrar qualquer coisa? Ou ele domina, recupera, volta, se arrepende, pede desculpas? A raiva é como o ódio. É um defeito. Tem que pedir desculpas. Se ofendeu alguém. Não é normal. Virou normal. De repente, gritou. Não, tem que pedir desculpas. You have to apologize. Existe um midrash, uma literatura homilética do Talmud, que diz o seguinte, que a ira age sobre os olhos da pessoa. Kol ha-koes enav kehot. Os olhos enfraquecem. Donde sabemos isto? De Isaac, o patriarca. O segundo, Yitzhak. Está escrito que as mulheres de Esav estavam deixando ele chateado, morat ruach. E logo depois disso, Tacito, com os olhos de Isaac enfraqueceram, ele estava perdendo a vista. Diz o Talmud que um está ligado com o outro. É interessante. Já ouvimos no mundo da medicina que uma pessoa no momento de chateação, de grande cólera, totalmente incontrolada, Deus nos livre, ele pega um derrame nos olhos. E isto consta nos livros talmúdicos 2000 anos atrás. Se alguém no momento de ira pega um pedaço de pão e o joga no chão, ou pega dinheiro e joga para o ar, diz o Talmud, e não niftar meolam hazeh ad shitztarech labriot. Ele não morre sem apobrecer e precisar dos outros. Aqui nós estamos vendo uma coisa interessante. A grande diferença entre o espírito da Torá e a psicologia moderna. Hoje é admitido em certos círculos que o homem de vez em quando deve ter um escape. O cara está nervoso, como nos restaurantes gregos, parece, eu não como porque não é cachê, mas me disseram, de vez em quando, que a pessoa quer um pouco, ele quer descarregar uma descarga, ele pega alguns pratos e vai jogando. No judaísmo não existe isto, senhores. Primeira coisa, é proibido pelo judaísmo você destruir uma coisa à toa. Uma proibição bíblica. Você não pode desperdiçar. Você não quebra um objeto à toa, você pode quebrar isto, este púlpito de madeira, porque está frio. Eu vou precisar fazer uma fogueira para me esquentar. Mas quebrar à toa, isso não existe. Não tem sentido nenhum. Dois, o judaísmo não diz que realmente precisa um escape de uma descarregada. Não. Vamos brigar. Vamos tirar energia. Vamos descarregar. Isso não existe. A raiva, de acordo com o judaísmo, não é algo necessário. Não faz parte das emoções que o homem tem que ter. Se vocês me falam da aflição, da tristeza, Deus criou eles, elas existem, elas têm um sentido. De vez em quando geram energias novas. Após o luto, a alegria. Após a aflição, o júbilo. Tem um motivo. Deus criou a raiva também. Nós veremos depois por quê. Mas a raiva não é algo obrigatório. Não é necessário. Ódio. Cada um tem um pouquinho de ódio. O homem que não fica chateado sabendo que sua esposa tem um caso com outro, alguma coisa não está bem. Tem que ter. Isso existe. Tem que ter. Isso faz parte. Não há amor sem ódio. No sentido bom. Raiva é uma coisa que a pessoa pode descartar. Pode retirar. Como? Qual é o caminho da Torá? O caminho é simplesmente retirar os motivos que lhe levam para a raiva. Tira os motivos. Transforma a tua raiva. O homem que tem raiva, que tem ira, demonstra que ele tem calor. Ele tem emoções quentes. Ele tem fogo na alma. Usa. Faz disto um entusiasmo para servir Deus melhor. Mais amor para o próximo. Amor é uma emoção quente também. Ótimo. Agora, há uma possibilidade do homem retirar, evitar os motivos que lhe levam para a raiva. Como? Se ele está preocupado com outras coisas. A pessoa que se irá demais rápido é porque ele está preocupado com as coisas erradas. Ele está demais preocupado consigo. Ele quer que tudo ande exatamente como ele quer. E se não está na posição, na forma, no momento, exatamente como ele gostaria, estoura. É a bomba. Isso está errado. Ele está demais preocupado consigo. Isso é um egocentrismo. Se a pessoa retira isso, se ele tira esta agenda e ele se preocupa com coisas mais elevadas, não há motivo para raiva. Se ele aumenta a fé, a confiança em Deus, a raiva não existe. Eu vou lhe contar uma história hassídica. Havia um sábio que se chamava Reb Michel de Zlotchov. Era um dos alunos do Baal Shem Tov. Reb Michel de Zlotchov, estou falando quase 250 anos atrás, 200 anos atrás para ser correto, era um homem extremamente pobre, mas vivia numa humildade inacreditável. Filhos com roupas rasgadas, sem sapatos, algo chocante até para um tzadik do tamanho dele. Mas isto era a situação. Rabbi Michal tinha em herança do pai dele, que era um grande tzadik, Rabbi Yitzhak Drobovich, ele tinha o par de tefilin do pai. E muitas vezes, muitas pessoas tinham oferecido para ele comprar esse tefilin. Por muito dinheiro. Imagina ter o tefilin de Rabbi Yitzhak Drobovich. Mas ele nunca vendeu. E a mulher dele estava extremamente chateada com isto. Por quê? Porque a situação em casa está lamentável. A situação está de pobreza. Vai e vende esse par de tefilin. Afinal, você tem um outro par. Você tem o teu tefilin. Usa o teu. Vende aquele do teu pai. Traz um pouco de dinheiro para casa. Um belo dia. Véspera de Sukkot. A festa das cabanas. Não tinha chegado ainda na cidade de Zlotchov nenhum etrog, aqueles citros que se usa. Era desesperador, não é como hoje que todo mundo tem suas quatro espécies, lulav, etrog. Naquela época, se tinha um etrog por cidade, era fantástico. A cidade estava desesperada. Na véspera de Sukkot, chegou um comerciante com um etrog vendendo a um preço caro. Reb Michel de Zlotchov, para cumprir a mitzvah do etrog de Sukkot, querendo sempre fazer o melhor possível, não hesitou, pegou o tefilin, foi, vendeu, e com este dinheiro, comprou um etrog, aquele fruto, junto com as outras espécies, obviamente, para Sukkot. Ele foi muito cuidadoso, você sabe que o etrog, muitos deles têm em cima, um pitom se chama, aquele galinho, e se isto quebra, o etrog é inválido. Ele chegou para casa com muito cuidado, a cidade estava já se alegrando que vão poder fazer a mitzvah de Sukkot. De repente a mulher está vendo que tem um etrog em casa. Ela começou a fuçar, falou: escuta, como que se comprou? Ele tentou evitar, obviamente, a conversa. Ah, sim, lá. Mas ela ficou pressionando. Onde você comprou? Quem te arrumou o dinheiro? Onde você tinha? E ela ficou pressionando tanto que ele contou a verdade, que ele pegou o tefilim do pai, vendeu e comprou. Naquele momento, a esposa não aguentou. Eu estou lhe pedindo anos para os nossos filhos que vivem aqui na miséria. Eu estou lhe pedindo anos vender esse filho que não fez. E agora para comprar esse luto? Ela ficou tão chateada. Pegou e trocou da mão dele. Mordeu aquele pitom. Quebrou. Jogou. E acabou. Naquele momento, Michal, muito tranquilo, muito calmo, disse: Deus, se isto é sua vontade, eu queria fazer o melhor possível. Se isto é sua vontade, eu aceito. Na mesma noite, apareceu o pai dele, Rabbi Yitzhak, no sonho para Rabbi Michal, e falou para ele: esta segunda atitude tua, de ficar quieto, tranquilo, de não responder, de não reagir, é mais louvável ainda que a primeira atitude tua de querer um belo etrog a qualquer custo para Sukkot. Senhores, nós temos que saber, e isto é absolutamente verdadeiro, muitas vezes, isso também é judaico, a raiva e a ira aumentam quando há uma reação. Um insulto, outro fala, e outro fala de novo, e vai subindo, e o tom vai subindo, de repente as mãos saem dos bolsos, e começa a briga feia. O judaísmo nos ensina que de vez em quando tem que calar, tem que ficar quieto. Quando volta a calma, ela traz lucidez. A lucidez permite analisar qual foi a prova que aconteceu na minha frente. O teste, o que aconteceu? Permite melhorar e consertar. Isso é muito importante. A impulsividade, a pessoa se perder no momento, e mais, e cada vez mais, autorresponder, isto é extremamente grave. E por isso consta nos nossos livros que uma segula, uma bela simpatia para apagar a raiva é ficar quieto. Existe até uma história no mundo rabínico, um pouco uma história humorística, mas também verdadeira e sábia. Havia um casal que brigava muito. O marido, infelizmente, caiu um pouco no álcool, na bebida, chegava tarde, chegava todo dia, meia-noite, uma hora de manhã, e já cantando na rua e no prédio inteiro, ele chegava todo bêbado e embriagado, vocês podem imaginar a cena. Ele chegava em casa, xingava a esposa, e ela respondia, e xingava, e tudo, e começa duas, três horas de brigas de voz alta. Finalmente, quatro, cinco horas de manhã, com efeito da bebida, e já não tinha mais insultos para falar com os dois homens. Isto era um escândalo, o prédio inteiro sabia, era uma coisa terrível. E a esposa, com boa vontade, mas não aguentava. O marido, cenas deste cada noite, ela foi ver o rabino. O rabino falou para ela: escuta, eu estou entendendo o seu caso. O rabino fez com que abrindo um livro profundo, eu vou te dar uma dica cabalística. Mas escuta bem e me promete que você vai aplicá-la. O rabino falou para ela o seguinte: a próxima vez que você vai ir no mikve, o mikve é o banho ritual, leva consigo um vidro pequeno d'água e veja que seja na hora da lua cheia. Enche este vidro d'água do banho, do mikve. Leva para casa, pronuncia um salmo em cima da água. Na hora que o marido chega, e você está ouvindo os gritos dele, já na escada, você pega duas colheradas desta água e coloca na boca e fica com a água dentro da boca durante 24 minutos. Você faz isto 5 dias. O Rabino disse. A mulher, obviamente, não entendeu absolutamente nada, mas quem vai procurar já, obviamente, resolve fazer. E assim foi, realmente calculou, mikve, lua cheia, vidro, água, colheradas, salmos, tudo direitinho. Chega a hora, o marido chega totalmente embriagado, cantando e dançando, gritando. Ela imediatamente pegou a colher, duas colheradas. O marido chega, primeira coisa, ele xinga. Ele amaldiçoa, ele fala. Ela está lá. Ela está com a boca cheia. Não pode tirar. O cabalista diz que tem que ficar na boca. O que acontece? Quando uma pessoa grita sozinho, muito tempo, ele fica raivoso. Se não tem reação, acalma. A primeira noite demorou 2 horas. Ele acalmou e adormeceu. Ela, após 25 minutos, já tinha tirado. Na segunda, diminuiu. Após 4 noites, ele chega lá, não tem mais sentido, não é mais interessante. Ele grita, ninguém responde. A mulher está lá. Após 1 semana, o homem voltou a ser dócil, calma, tranquilo. Chegava direto para a cama. Direto para a cama, acordava como um mensch. Automaticamente dá para conversar. Dá para conversar, tudo se arruma. Em 2 semanas, o problema se resolveu. Ele se tocou, ele entendeu, ela entendeu a sabedoria, obviamente, deste sábio, que não era nem cabalista, mas simplesmente com muito bom senso. E se calando, muitas vezes você evita males piores. Senhores, Rav Michael de Zlotchov, quando a mulher dele pegou o que era caríssimo para ele, o que era querido, aquele etrog que ia servir para a cidade inteira, que ele estava pronto a usar o tefilim do pai dele, que para explicar quem era o pai dele precisava de uma outra palestra, de tão grande era esse tzadik. E abdicou de tudo isto para poder ter um etrog. Imagina a cena. A mulher quebrou o etrog na frente dele. Por que ele ficou calmo? Sabe por quê? Porque uma vez que isso aconteceu, a próxima pergunta de Rav Michael era, e qual a mitzvah que eu posso fazer agora? Ele estava compromissado com coisas positivas. Ele estava ocupado. Bom, Sukkot já não dá mais. A próxima mitzvah é amar o próximo como a si mesmo. Só por que eu vou responder? Vou ofender também? Isto é, na verdade, o que se exige da gente. Que a mente, que a cabeça esteja ocupada com coisas boas todo o tempo, que a gente não tem tempo de parar para ficar enraivado. Yom Kippur, a gente bate o peito e fala algumas confissões. Uma delas é, Al-Hit Shechatanu Lefanecha Beka'as. Deus, pelo pecado que erramos na tua frente com raiva. Por quê? Se a gente estava com raiva, se perdemos. Não é um pecado, é involuntário. A resposta é o seguinte. O compromisso com Deus tem que ser maior que a raiva. O amor por Ele deveria superar, deveria abafar e apagar a raiva. Quando você gosta de alguém, você não esquece de repente por causa de ira. Já ouvi alguém que esquece da sua esposa? Do amigo? Um bom amigo? Pode ser 45 anos não se viram, mas continua um amigo. Está no coração, está gravado. Se Deus, a presença dele, está gravado na nossa alma, a ira pode me fazer perder isto. E por isto que a gente bate o peito. Isto é a forma judaica. Nós vamos voltar a isto no final um pouco. Eu gostaria um pouco falar da virtude. Não vamos se estender demais com a raiva. Vamos falar um pouco da tranquilidade. Vamos falar um pouco da calma. Menuchat ha-nefesh, a pessoa tranquila, a pessoa com paciência. O Pirkei Avot, ética dos pais, que a gente estuda estas semanas agora. nos diz que existem quatro caracteres diferentes de pessoas. Existe um, Noach Lichos, ve Noach Leratzot. Facilmente ele se irrita, mas facilmente ele se apaga, ele se acalma. Só que acontece? O defeito dele de facilmente se irritar está sendo abafado, está sendo superado pela qualidade que ele rapidamente apazigua. Existe um outro, dificilmente ele realmente se irrita, se zanga, mas dificilmente você acalma ele. Este, a qualidade dele, infelizmente, fica apagado pelo defeito. E existe um que ele facilmente se zanga e dificilmente ele apazigua. Isto os nossos sábios chamam de racha. É simplesmente o perverso. E o quarto, o devoto, o piedoso, o chassid, ele kashelichos, dificilmente se zanga e facilmente ele apazigua. Isto que o homem deve procurar. Obviamente que o homem é um homem. E a gente sabe isto. Podemos se perder de vez em quando. Mas talvez a aula vai permitir que isto aconteça menos frequentemente. Com menos intensidade. Que a gente pede desculpas. Se a gente entende que tem que ser com dificuldade que alguém sai de si. E com facilidade que ele se acalma. Nós já fizemos um excelente caminho. O Talmud nos diz que haviam dois homens que apostaram entre si a respeito de Hillel. Hillel era conhecido por uma paciência fantástica que ele tinha. E eles apostaram 400 moedas, arba meot zuz. Quem é capaz de tirar Hillel do sério? E um dos dois falou, deixa comigo. Este que apostou, esperou sexta-feira à tarde, véspera de Shabbat. Uma hora antes do Shabbat, justo quando Hillel está se aprontando, ele está tomando banho, chega este fenômeno, este homem lá, e ele bate na porta, mas de uma forma muito arrogante. Hillel, Hillel! Todo mundo sabia quem era Hillel. Rav Hillel, Rabbi Hillel, é um mestre, é um chefe de uma academia talmúdica. Este homem arrogante, Hillel, Hillel, estamos aqui, e bate com... O Hillel se assustou, colocou um roupão, e saiu, desculpa, posso lhe ajudar? O que, que você está procurando? Olha, Hillel, eu gostaria de saber por que, que a cabeça dos babilônios está um pouco diferente dos outros. Ele falou, é simples, porque eles têm parteiras que não são tão profissionais, não sabem bem fazer o parto, por isso. Ah, obrigado. Hillel volta ao banho, passa 15 minutos, chega esse homem de novo. Hillel, Hillel, Hillel! O outro se assusta. Hillel sai de novo do banho. Hillel, eu gostaria de saber, por favor, por que, que realmente os olhos dos Talmudim, Talmudim era um povo lá da região, são puxados. Ele falou, é simples, meu amigo. Os Talmudim vivem numa região onde tem muita areia, como proteção da areia, os olhos são mais puxados. Ah, obrigado. É assim este homem foi simplesmente atrapalhando véspera de Shabbat, no momento sagrado, Hillel, ele volta, 10 minutos, Hillel, Hillel, Hillel. Por que que os pés dos africanos são mais largos? Você pode imaginar, perguntas muito complicadas, realmente muito importantes. O Hillel, calma, tranquilo, é simples, os africanos vivem numa região que tem muito pantanal, e tudo isso, por isso Deus criou desta forma para poder facilitar a vida. Naquele momento, o homem já não aguentou mais, após ter tentado várias vezes de deixar Hillel nervoso, ele disse, escuta, você é o Hillel, nasci Shebe Israel, você é o Hillel, o famoso líder do povo Israel, falou sim. Olha bem, lo irbu kmotra be Israel, eu não gostaria que tenha outros como você. Ele falou, por quê? Porque acabei de perder 400 moedas por causa de você. So Hillel falou para ele, olha bem, כדאי להפסיד דלת מאוד זוס, והילל לא יקפיץ. Vale a pena perder 400 moedas, mas Hillel não vai perder seu seio, não vai perder sua paciência. Hillel fica tranquilo. A tranquilidade, a calma, é uma das virtudes tão grandes. A gente não pode imaginar o que significa isto. Consta nos livros profundos que isto é um sinal que a cabeça é grande. Se chama Gadlut de Mohin, significa que o cérebro, o intelecto, está grande. Você sabe que uma criança fica muito rapidamente nervoso. Por quê? Já que o sechel, o intelecto, está pequeno, qualquer coisa deixa ele irado. Quanto mais a pessoa cresce, fica mais adulta, menos ele se deixa irado, chateado por coisas fúteis. Isso é um sinal de maturidade. Gadlut Amohim. Isto é a grande qualidade que a gente atribui a Deus também. Que ele não olha nossos erros. Você sabe que nos 13 atributos que a gente fala da misericórdia divina, a gente fala aquele Rahum Vechanun, Deus piedoso, misericordioso, não se avon vafecha. Ele carrega o pecado. Deus não se importa que como se fala. Ele não fica chateado pelas besteiras que a gente anda fazendo. Quando uma pessoa realmente é capaz de se controlar e tem esta tranquilidade, esta paciência, Savlanut, isto é extremamente adulto. Raquel, isto é a qualidade que os nossos sábios dizem de Rachel Imeno, Raquel, a matriarca, aquela que não se irou quando podia ter ficado bem chateada. 7 anos, Yaakov trabalhou por Rachel, queria casar com ela. O pai acabou enganando o genro. Na última noite de núpcias, trocou por Leá. Ela não se chateou. Ela não ficou irada. E por isto, diz os livros profundos, ela que teve o mérito de comutar a pena dos judeus quando foram para a Babilônia, é a ela que Deus prometeu que voltarão os filhos para sua terra, que haverá uma redenção, uma geulá. Isto foi pelo mérito dela não se chatear. O Talmud diz, Deus gosta daqueles que não ficam chateados. Assim consta claramente, senhores. Como realmente pode-se evitar uma coisa que para nós parece tão natural? Quem de nós não fica chateado? Quem de nós não tem úlcera de vez em quando? Ou pelo menos gastrite? Uma das formas é, primeiro, não pensar que a gente merece tudo. Tem muitas coisas que a gente acredita que é normal. É garantido. O fato de acordar todo dia de manhã, com saúde, we take it for granted. A gente acha que isto é o mais comum e normal. A gente acha que merecemos tudo o que temos e merecemos mais ainda. Isto não é uma atitude correta. Porque aquele que acha que deve só receber, quando ele não recebe, fica muito chateado. O fato de acreditar que Deus está devendo, ele está devedor. Nós estamos merecedores, ele está devedor. Isto não é saudável. É como aquela história famosa daquela mãe que está na beira do mar brincando com seu pequeno filho, e naquele momento surge uma onda forte e pega o menino. A mãe, de repente, ela se toca que ele está sem chapéu, levanta os olhos para... É o chapéu. Ele estava de chapéuzinho. É um pouco exagerado, mas é muitas vezes é nossa atitude. A gente não pode, de nenhum jeito, exigir demais. Quando se exige, se aguarda e se pensa ainda que todo mundo está devendo, a pessoa acaba ficando muito chateada. Temos que se lembrar onde que somos. O Rabino Manis Friedman tem um bom exemplo para isto. Daquele homem que está convidado na casa do outro, e lá ele recebe uma refeição farta, 4 course, 4 tipos de comidas, entradas, sopa, e carnes, e aves, e peixe, tudo. após que ele comeu, finalmente satisfeito, mas foi realmente uma coisa abundante, ele se vira e fala, e onde está a sobremesa? Nós não podemos esquecer, você está convidado, nós estamos convidados por aqui. Não é nosso mundo, não é nossa cozinha. Quem criou tudo isso é Deus. Temos que estar contentes e felizes com o nosso quinhão. Isto é uma primeira dica para a pessoa exigir menos, automaticamente ele se decepciona menos. A segunda, sem dúvida nenhuma, é a pessoa saber o que consta bem claramente nos livros. O que ocorre com a gente se alguém nos insulta, se alguém nos xinga, se alguém nos ofende, ou até se alguém mexe com a gente. Tem que saber. Al hanizak kvar nigzar milemala. Aquele homem prejudicado, isto foi determinado por cima. O que significa isso? Aquele que fez isto, ele fez por livre e espontânea vontade. Merece um castigo. Mas se aconteceu comigo, é porque eu mereço um pouquinho. Existe um exemplo, no Tânia ele traz um exemplo da Bíblia, do Tanakh. Um belo dia o rei David estava andando na rua com seus generais e seus soldados. De repente chega um homem que se chama Shimi ben Gera. Shimi, filho de Gera. E este Shimi amaldiçoou ele, xingou ele publicamente. Isto pela lei judaica é gravíssimo, um tipo de rebelião. Yoav, que era o general de David, queria já prendê-lo. Naquele momento, David está dizendo para seus homens que Hashem amarlo kalel. Deus mandou ele me amaldiçoar. Shimi acabou recebendo o seu castigo. Mas David entendeu, se esta situação ocorre, David tinha plena fé na divina providência. Nada acontece por acaso nos dez mãos, senhores. Se ocorreu comigo, e se me tocou, é porque um pouquinho de verdade tem. Senão, não lhe ofenderia nunca. O homem tem que saber que nada é por acaso. Se esta situação, até humilhante, acontece conosco, tem uma lição. Mais uma dica em caso de raiva. É simplesmente como a gente falou antes. Uma vez perguntaram para os antigos sábios por que, que ele não está raivoso. Ele falou, não tem tempo. Está ocupado com coisas boas. Fica ocupado com coisas positivas. Você não vai ter tempo para a raiva, que é somente uma outra forma do ódio, do negativismo. Tinha um Hassid que ficou 20 anos na Sibéria. Trabalhos forçados. Vocês podem imaginar a situação. Os gulags descritos por Solzhenitsyn. Ele ficou lá 20 anos. Quem saía da Sibéria saía com algum defeito. Mexia com a mente. Não tinha dia, não tinha noite, trabalhos loucos, o frio, o gelo. Este Hassid saiu de lá, perfeito, sem nenhuma sequela. Nada atingiu, nem no corpo, nem no espírito, nem na mente, nem no físico. Perguntaram para ele, como se aguentou, só do frio, só do trabalho? Falou, olha, eu estava muito ocupado com meus afazeres, de manhã acordando cedo. Ele costumava se mergulhar, mikve, um hassid, e preparava para a reza de manhã. Lá o dia é curto, entre os dois trabalhos já fazia mincha, a reza vespertina. À noite ele fazia arvit, sobrava um pouco de tempo para estudar, depois adormecia. Ele simplesmente, de estar ocupado com as três rezas diárias, tentando manter seus estudos com os dois livros apenas que ele tinha, passou esses 20 anos de escravidão mesmo. Uma boa. Estar ocupado positivamente. Se a pessoa faz isto, sem dúvida nenhuma, ele pode passar, ele não haverá tempo para se frustrar. E aqui vem a quarta dica. Já falamos sobre a divina providência, Já falamos sobre o fato de não pegar tudo por garantido e pensar que Deus está devendo para a gente. Falamos também sobre o tempo bem preenchido. A quarta dica é mais uma vez uma palavra sábia do rei Salomão. Kohelet. Que berov chokhmah, rav kaas, com muita sabedoria, aumenta a ira. Yosif daat, yosif machov. Quanto mais conhecimento, mais mágoa. Muitas vezes, a sabedoria, o conhecimento do caso, aumenta a mágoa, aumenta a frustração. O problema não é a raiva, é a frustração que leva à raiva. É esta que é o nosso inimigo. É esta que temos de eliminar. Isso depende da gente. Se a pessoa se concentra no problema e fica só pensando nisto todo o tempo, ele fica frustrado. Se a pessoa olha de uma forma positiva, ele sai disto. O homem que Deus nos livre nasceu com um defeito físico. Deus nos livre. Lhe falta uma perna ou outra coisa. Pode ter duas reações. A pessoa olha para isto, ele está vendo isto como uma coisa terrível, ele realmente está vendo aqui um grande defeito e acabou a vida dele, arruinou tudo. Ou ele pode falar, não, isto é minha vida. Esta é a forma que eu nasci, mas tenho outras qualidades. Vou aproveitar delas. Este homem pode excelar. Este homem pode progredir, pode subir. Como a gente sabe que as pessoas têm um defeito, de repente têm outras, muitas e muitas outras qualidades. Depende da forma que ele vai enxergar. Depende de quanto ele vai ficar frustrado pelo problema. E isto depende muito da gente. Você vê pessoas que passaram pelos piores infernos na Terra, holocausto. Homens que viram cenas indescritíveis e vieram para novos países, reconstruíram suas vidas, conseguiram tirar um pouquinho, obviamente não totalmente, mas reconstruir, pensar de uma forma positiva e deixar para trás estas cenas. E tem outras pessoas que perdem a chave do carro para 2 minutos, que parece que o mundo acabou para eles. De que depende? Por que esta chateação? Depende quanto conhecimento, isto que o rei Salomão está dizendo, berof chokhmah rav kaas, muita sabedoria, muitas vezes você se concentra, Yosif daat, colocou muito conhecimento nisto, acabou te magoando, desvia a tua mente, pensa em coisas diferentes. Aquela pequena menina que uma vez parou um sábio de barba branca. Uma história que a gente já contou muitas vezes, mas não faz mal. Um sábio, um velhinho de 70 anos. Ele falou, Rabino, eu tenho uma pergunta. Qual é, minha filha? Você dorme com a barba em cima do cobertor ou embaixo do cobertor? O Rabino achou estranho. Ele falou, não sei. Ela falou disso. Sábio desta idade, você não sabe? Como é possível isso? Sabe qual foi o final desta história? Este velhinho de 70 anos, 3 meses, não dormiu bem. Porque cada vez que ele ia dormir, era em cima, não embaixo, em cima. 70 anos ele dormiu tranquilo. Ninguém atrapalhou. Nenhum conhecimento. Nenhuma frustração, nada. De repente... Uma outra dica, os nossos sábios dizem, não sempre responder aos insultos, como nós falamos, se calar de vez em quando. Não há necessidade. Não é uma mitzvah. E aliás, se você acha que não tem nada a ver com você, não tem motivo nem. O Dr. Tversky conta que uma vez uma paciente ligou para ele, chorando, que o marido não reconhece as qualidades dela. Ela é uma mulher tão dedicada, e cuida bem da casa, e realmente educa os filhos, e faz aquilo, acorda cedo, dorme tarde, e faz, e lava, e comida. E se questionou no telefone chorando. o Dr. Tversky, que é um homem muito inteligente, vocês conhecem com certeza, um dos maiores psiquiatras dos Estados Unidos, um homem com uma barba branca bem comprida, um sábio, um hassid. Ele falou, a senhora me desculpa, mas me escuta. Ele falou assim, a verruca que você tem no seu rosto atrapalha bastante, talvez seria o caso de removê-la. A mulher falou, desculpa? Falei, senhor, você bem, você entendeu bem o que eu falei. Subaviu. Mas, desculpa, médico? Falou, sim, eu falei claro. Ela falou, mas você deve estar fazendo um erro, eu não tenho verruca nenhuma no rosto. Falou, é exatamente isso. Só você não ficou ofendida por falar da verruca que está no seu rosto. Por quê? Porque você sabe que não tem nada a ver com a realidade. A mesma coisa. Se você está vendo que o seu marido ou alguém está lhe ofendendo e não tem nada a ver com a realidade, você não deveria ficar frustrada. Se está lhe magoando, que alguém não reconhece, é porque você, no fundo de si, talvez sabe que alguma coisa está faltando. Não precisa sempre responder. Não é uma mitzvah. Vamos falar um pouquinho para terminar o que a raiva pode ter de positivo. A ira, quando que permite? Afinal, se Deus criou, algum propósito deve ter. Existe. Sabe quando? Quando se trata do sofrimento dos outros, não o seu. Quando é nós que nós não estamos contentes, tem que realmente saber superar e controlar-se. Mas você está vendo outras pessoas sofrendo? Isto não pode ficar calado. Neste momento pode ficar chateado. Isto se chama a indignação moral. Você está vendo uma imoralidade. Você está vendo uma injustiça. Você está vendo pessoas aproveitando, explorando o outro, matando, roubando. Neste momento tem que levar a voz. Neste momento pode ficar chateado. Pode demonstrar uma certa ira. Isto sim. Porque isto não é mais raiva, é indignação. É um protesto. Você não concorda que se age desta forma com certas pessoas. Não se trata de você, se trata dos outros. Esta raiva é para este motivo que Deus criou e deixa existir a ira e a raiva. Também, de vez em quando, para a educação dos filhos, consta nos nossos livros, não que o pai deve ser chateado, mas ele pode se mostrar chateado. Se ele realmente se perde e é irado, isso não é bom. Mas mostrar que ele está chateado, mostrar que ele está realmente magoado, isto para melhorar os nossos filhos, ou para educar alguém, como mais uma vez o rei Salomão diz, Tov ka'as misrok, é melhor uma raiva, um rosto chateado, com um rosto sorridente, que berou a panim e tavlev. Porque com aquele rosto fechado, você vai melhorar o coração do outro. Realmente, quando um filho erra, e os comentários falam de Adoniau, o filho do rei David, que David talvez não repreendeu bastante. Quando alguém faz um erro, tem que mostrar para ele. Tem que se mostrar um pouco chateado. Isto sim. Isto são iras permitidas. Que Deus ajuda. Que realmente cada um de nós possa estar ocupado com coisas positivas e agir de forma positiva, porque é muito importante entender que quando um homem vive num ciclo de chateação, de ira, de raiva, de temperamento, de cólera, tudo isto são rigores. Isto atrai rigores. Da forma como a gente se comporta, Deus se comporta conosco. É como um espelho. O rei David diz nos Salmos, Hashem Tzilcha, Deus é tua sombra. Assim como a nossa sombra, ela imita a gente. Se uma pessoa todo tempo está com o rosto fechado, cara chateada, sempre rigoroso, que ele faz? Ele atrai sobre si rigores. Se uma pessoa está sorridente, smile, sempre jovial, sempre alegre, ele vai atrair fluxos alegres, bondosos. Raboteach Bashem, aquele que tem confiança em Deus, recebe sovevenu, será cercado por bondades. É isto que é importante, a gente tentar mudar, modificar um pouco nossas atitudes. Devagar. Obviamente que a Torá está consciente com o homem que está chateado, está descontrolado. E por isso está escrito nos nossos livros. Não julga uma pessoa que está chateada. Não é ele, é uma outra pessoa. Ele está alterado, simplesmente. Deus ajuda. Que realmente com estes conselhos, todos obviamente dos nossos livros sagrados, a gente possa não tanto se chatear. E com menos intensidade. E principalmente para menos tempo. Não deixa isto para muito tempo. Tem que resolver na hora, o mais rápido possível. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe, Berogues Rachem Tiskor, como consta nos profetas, profeta Habakkuk diz, que na hora da ira, Deus finalmente traz para nós a piedade, e sem dúvida terá piedade da gente, e nós, com certeza, vamos melhorar nossos caminhos, ficar mais gente, enobrecendo nossos caráteres, para poder estar mais perto daquele que é perfeito. Muito obrigado.